programa Edson.
Olá, amiguinhos! Tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa onde esteja, o importante é que você está aqui de novo com a gente para mais um programa Red Zone, cheio de urucubacas da semana, para vocês ficarem tristes, para vocês se divertirem e, melhor, para vocês atualizarem as maquininhas de vocês, do trabalhinho de vocês, do vizinho, do amiguinho, né? Ou simplesmente apenas para dar risada em boa companhia, como nós vezes aqui. O Alexandre Bellini, estamos preparados para mais uma Redzone aqui do meu lado.
Nath, vou trazer mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, instrutiva, divertida, sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite. Diversão, polêmica e acidez.
Cara, a gente estava vendo, pensando no seu Arlindo Barreto. Depois vocês tentem descobrir quem foi Arlindo Barreto. Ai. Cara, eu tô até passado. Porra,
já nem começou.
Galera, vocês não têm noção como é bom estar com vocês para se divertir, porque as coisas que a gente passa diariamente, cara, tinha um programa desse por dia, que a gente não aguenta, né, cara? Imagina todo dia, cara. Todo dia falando, a gente ia passar mal. Era muita besteira, cara. Mas vamos lá. Dentre tantas besteiras que estão acontecendo no mundo, querido Fernandinho, qual que é a nossa maravilhosa frase dessa semana, ícone da desgraça?
Você já atendeu uma ligação por engano e ajudou a pessoa do outro lado sem saber quem era? Porque você tem um coração bom, tá? Quando você achar que nada pode piorar, continua assistindo o programa Red Zone, continua fazendo sua parte. Vocês vão entender no final.
Cara. Ó, o Rodrigão tá aí, ó. Tá dando martelada no céu, ó. Tá lá, ó. Olha lá, ó.
Não, nem o Vitor também, cara.
Eu falo pra você que tem... Existe a ponte do Rio Quai no barramento que chega no Amarte. Esse que é o negócio, entendeu?
Ó, vai, pergunta. Vale a pena eu tentar sair por uma VPN agora, online, já? E ver se estraga tudo de uma vez?
Manda ver. Não tem, não vai mudar nada. Do nosso lado aqui, tá tudo tranquilo. Bom, galera, semaninha, assim que eu vou falar, apimentada para vocês. Tem notícias muito boas, tem notícias que nós nem chegamos a colocar, porque são tantas e tantas que para validar tudo e trazer, nem sempre é possível. Mas tem coisas bacanas acontecendo. Tem coisas acontecendo no mundo do automobilismo, tem coisas acontecendo no mundo dos drones, tem coisas acontecendo no mundo da energia elétrica, tem coisas acontecendo no mundo da política, né? Que a política vira e mexe, ela influencia a nossa vida diariamente, né? Decisões de órgãos aqui e ali. Mas, enfim, né? Eu estou falando da política porque soltaram uma história que agora vão cortar no Collor, lá atrás, 1985, né? Quando o Collor foi eleito, ele também tirou os impostos dos equipamentos eletrônicos e fizeram uma festa e depois não deu em nada. Agora, de novo, estão falando que estão tirando impostos de equipamentos eletrônicos para importação e exportação. Só que não adianta, cara. Tem outras coisas que tem que olhar. Então, é aquela famosa assim, né? Passinho para frente e passinho para trás. Eu dou um negocinho para você e tiro outro negocinho de você. E a pessoa acha que está lá, vai estar tudo certo. É bem assim, né? Tem várias coisas bem complexas envolvidas com isso. Né?
Eu acho que são coisas bem complexas mesmo, que por um lado é muito bom e por outro é muito ruim, porque desincentiva a indústria nacional a produzir, né? E desincentivando a indústria nacional, empregos que não são gerados e daí começa uma desgraça atrás da outra, né? Eu consegui comprar o meu equipamento importado mais barato, ótimo para mim, tá? Só que estamos pensando individualmente. A hora que você pensa no todo, qual é o desenvolvimento que a gente vai ter como país, como conhecimento interno, se a gente precisar fazer algum dia, tudo pro lixo.
E vou além, né? Isso daí é um sinal verde para muita porcaria da China entrar de vez no nosso país, né? O que que acontece? Quando a gente fala de China, peguei um monte de coisa da China que funciona legal. A China tem para tudo. Você quer uma coisa boa? Tem a coisa boa. Você quer a coisa baratinha? Também tem a coisa baratinha. Eles não dizem não para a produção. Você quer um equipamento que seja capaz? Você tem. A DJI é uma das melhores marcas de drone do mundo. Ela é chinesa. Então não faz só porcaria, faz muita coisa boa também. A questão é aonde você quer colocar sua barrinha de qualidade. E quando você tira imposto de importação para equipamentos eletrônicos, é como o Mati falou, você está dando um tiro no pé, que você está minando o desenvolvimento dos cursos de tecnologia, engenharia eletrônica, você está minando a abertura de novas empresas no país, as pequenas empresas que estão em crescimento podem simplesmente ser extintas, né? Porque de repente ele está quase conseguindo uma placa de um, vamos lá, de um GPS. Aí você chega, abre, diminui o imposto, o cara fala, ah, não vou comprar isso porque o cara está gastando tanto, eu vou pagar mais barato lá e acabou. Então, é perigoso. Mas, enfim, são coisas que nós já conhecemos, já vivenciamos e é como a roda da fortuna. Uma hora volta, depois passa um tempo, volta de novo. E assim é a dança da vida. Como, falando em dança da vida, né? A gente vai falar aqui para vocês uma coisa relacionada a que a gente até ficou triste, porque é muito bom. Mas o modo security, né, que é o WAF utilizado alternativo, sempre junto com a NG Anex, se funcionava em Apache também, né, minha mate? Então, ele vai morrer. Então, a partir do ano que vem, o modo security para de funcionar. A gente fala, pô, é um negócio tão bom, aí tem que pensar um pouquinho, né? Tem 20 anos, ele foi feito lá em 2002. Nós estamos em 2023. Existem novas formas de WAF, open source e de qualidade também. Então, isso tem uma migração natural das coisas e tem um ciclo de vida que o do modo security está chegando ao fim. Eles estão falando que a nova chama OpenAppSec, se não me engano. E agora a gente tem que ver onde vai parar isso. Mas fico triste com o modo security. Você também não curtia?
Cara, o modo security, eu acho que foi um dos projetos que nasceu para cobrir um gap gigante de mercado.
Opa! Caríssimo, né, cara?
Exato. E assim, era free, open, né? Diversas empresas grandes, né? A Trustwave desenvolveu muita assinatura para modo security. Tá? Modo security faz um monte de coisa. Só que daí, assim, eu realmente não acompanho a vida da empresa para a gente poder falar, saiu a pessoa A, pessoa B, projeto ou alguma coisa. Mas eles deixaram bem claro que o modo security entra em end of life em março de 2024. Então, ainda dá tempo de todo mundo fazer as migrações com calma. Então, a parte do atualiza, você tem até março do ano que vem para atualizar. Importantíssimo isso daí, né? Daí, assim, eles falam que a solução nova é essa, né? Open AppSec. Ela tem a versão de comunidade e tem as outras versões pagas. O diferencial dela é que, assim, uma das coisas é quem está suportando esse projeto é a Checkpoint. Então, a Checkpoint é uma das maiores empresas quando a gente fala de firewall. Eles tinham o Zone Alarm também, que era um antivírus, sei lá como é que a gente pode chamar hoje em dia, né? Mas doméstico, tipo firewall doméstico. E daí, o que eles falam de novidade, que é o seguinte, esse é o AppSec, ele usa inteligência artificial treinado com milhões de URLs, tanto maliciosas quanto lícitas, e você pode rodar ele em modo de aprendizado também, para ele aprender detalhes específicos da sua rede. Mas é alguma coisa, vai pegar os mesmos top, sei lá, top OASP, top tudo que a gente tiver, ele vai continuar pegando, né? De qualquer maneira, é uma tecnologia nova usando, sei lá, o que a gente tem de mais moderno. Se a gente pensar, muitos programas escritos há 20 anos atrás, e é algo tipo o que o Henrique está falando agora, né? A gente vai ver o modo security daqui 10 anos em uso ainda. Eu acho que sim. Só que o que acontece? Ele foi pensado de uma maneira para 20 anos atrás. Ele foi programado com linguagens de 20 anos atrás. E daí, vale a pena eu escrever um novo? Né? Vale a pena eu ir atualizando? Não. Vale a pena exatamente você ter um produto novo e suportar o novo. Né? E daí, esse OpenAppSec, aparentemente, é um dos produtos que vem para cumprir esse gap. Aparentemente, muito bem suportado. Tá? Não testamos ainda, mas quem usa modo security, tá? Cuidado aí, isso aqui vai parar de ser atualizado, e quando ele for parar, quando parar de ser atualizado, ou você se vira sozinho, ou os criminosos, eles vão fazer alguma coisa na sua frente antes de você, e você vai ser prejudicado, e daí não adianta falar, eu tenho AF, eu fui para a nuvem, né? Ou eu fui para onde você quiser.
Cara, é bem por aí mesmo. Bom, tudo tem um começo, um meio e um fim, né? Aqui estamos chegando a um fim. Mas como o Henrique falou, eu também acredito que daqui a 10 anos a gente vai ver isso funcionando com muita gente no mercado. Porque o cara tá, porra, tem um AF bom pra caramba, pra que eu vou mexer? Dependendo da empresa, não tem sentido mexer mesmo. Só que um momento ou outro, é que nem o que a gente falou, acho que semana passada, semana retrasada, o seguro do carro, né? A gente fala, não quero saber, porque como é que é aquela história? Risco é a vulnerabilidade vezes ameaça, vezes tem aquela formulinha. O cara faz isso daí, se ele acha que para ele está tudo bem, né? Só que é importante você estar atualizado, porque você não consegue prever que tipo de ataque você pode vir a sofrer, né? Os criminosos sempre estão vários passos à frente da gente. Vai que a gente não reparou alguma situação que já está hoje mapeada. Ah, não é assim. Como não, cara? Por mês, quantos problemas aparecem, né, cara? Não para de aparecer problema. Então, cara...
Mas um outro ponto, Ale, que eu acho muito importante, é a questão de velocidade, né?
Muito você, rápido hoje em dia, né?
Você fazer um programa que funcionava 20 anos atrás e você ficava 10 minutos esperando carregar uma figura, né? Era normal naquela época, tá? É claro que eu apelei um pouco no tempo, né? Hoje em dia, o volume é muito maior e a paciência das pessoas muito menor, né? É inversamente proporcional. Então, alguém escrito com linguagens modernas, pensando em modernidade e tudo mais. Eu daria um voto de confiança. Eu acho que vale a pena a gente fazer um teste nesse cara aqui. Pode ser bem interessante. Inclusive nos nossos projetos, hein?
Exato. Que nem a gente tava até conversando, né? O que acontece é o seguinte. Eles colocam que vai ter um end of life. Beleza, mas são 20 anos de programação. Se a gente pegar tudo que tem hoje no mercado, o que tem de inteligência embarcada nesses produtos novos, como você falou, velocidade, o tipo do dado mudou completamente. Então, o tratamento de pacotes, a gente fala, é o mesmo. Mais ou menos, né? A gente trata pacote igual, só que o conteúdo deles mudou muito, né? E aí começa a gerar os problemas. O volume cresceu demais, os tipos mudaram. Então, não tem jeito, cara. Eu acho que A gente tem olho na frente da cara para olhar para frente. Se fosse para ficar olhando para trás, a gente tinha olho na nuca, né? Não vale aquele outro olho que tá tapado, tá, gente? Bom, e a gente falando de problemas, né? A Google teve pontuação máxima no Zero Day essa semana. E isso aqui é muito louco, né, cara? Porque é uma pontuação máxima da Leap WebP, né? O que que é isso daí? WebP é aqueles tipos de imagens que carregam muito mais rápidas insights em troca de informações via web, através da internet. Mais rápido que JPG, que PNG. Então, cara, quando você vê que tem uma vulnerabilidade em cima de uma imagem, é louco isso, né, cara? E é por isso, isso é um dos detalhes que incentiva também o end of life do modo security, né? Olha a troca de imagens que tem hoje, é muito maior do que há 20 anos atrás. É, tá aí um exemplo. Um zero day em cima de imagem. Puta pancada isso daqui, né, cara? Eu não vi funcionando, mas é para chamar atenção mesmo, né, cara?
Então, eu acho que exatamente por isso que a gente estava vendo nos últimos dias, o Google com alerta, né, vários alertas de segurança, e agora aqui o alerta é maior ainda porque já está sendo explorado esse tipo de vulnerabilidade. É louco quando a gente pensa, né? Pô, é só uma imagem. Antes a gente falava, era só um texto. Só que o ambiente que interpreta essa imagem, né? Para a gente pegar um arquivo cheio de 0 e 1, letrinha, carinha e tudo mais, e fazer aparecer uma figura, é um negócio complexo. E tá nesse negócio complexo alguma falta de validação, tá? Que permitia o criminoso tomar vantagem.
É, cara. E teve outro também, apareceu outro Zero Day hoje que eu estava conversando, se não me engano, foi com o Dalton, que hoje ele não está aí, mas estava conversando com ele. Apareceu também um com relação à Talaser, né? As bases do Jira e do web server do Jira estão com Zero Day também. Apareceu hoje isso, cara. Ontem, no final da tarde, hoje de manhã, não lembro direito como é que foi isso. Mas olha isso, a Thalisa faz um tempinho que a gente trouxe vários problemas e agora mais um zero day. Esses zero days, por que que aumenta essa velocidade? E, na minha concepção, do mesmo jeito que nossos equipamentos, programas estão andando em velocidade gigantesca para melhoria e troca de informações, esse mesmo potencial de energia, de capacidade de processamento, também está sendo utilizado para a maldade, cara. Né? É, exatamente. Então as pessoas assim estão investindo em problemas. De repente o cara faz um bug bounty, não recebe, fica nervosinho e solta a boca no trombone. Eu acho que tá por aí, né, cara?
Nós vamos falar disso aqui para frente, algo muito similar, mas assim, no final da história, com relação ao formato novo de imagem, tá? Continua sendo mais rápido, continua tendo qualidade, tá? Tem várias coisas boas aqui. Não deixe de usar, não deixe de usar, tá? Saiba que existe um problema, e o problema está no navegador, não está nas suas figuras. Então, atualize, atualize, atualize. Pronto.
Exatamente, a pegada é essa. De novo, vamos andar para frente. Bom, tirando a nossa história do Google, que a gente acabou de trazer o problema da Thalês, do Google, a Moovit, de novo, cara, faz pouco tempo que a gente falou da Moovit, né? E apareceu outro anúncio deles de duas CVEs que atingiram nota 10 e nota 9,9, cara, respectivamente. Aí, o que que acontece aqui, cara? Quanto tempo a gente falou da Moovit? 3 semanas atrás? Duas?
Ale, continua, é assim, a
Qual que é o
empresa.
foco? Por que que estão atacando tantos caras que fazem esse compartilhamento de dados? O que que está
Então,
acontecendo?
a empresa que faz o MOVIT é a mesma empresa responsável pelo WSFTP. E o WSFTP, um super programa, tá, que permite a conexão remota e você colocar, como é que fala? Troca de arquivos e tudo mais. Apareceu mais essas duas foram as notas máximas. porém parece que outros pesquisadores acharam mais vulnerabilidades no mesmo produto. A gente está falando das que ganharam nota máxima. Então é assim, se as vulnerabilidades ganharam nota máxima e está vindo da mesma empresa de desenvolvedor, vai desculpar, esses desenvolvedores ganharam nota mínima, né?
Então, aí tem encontrado mais várias com 5.3, 8.3, ou seja, colocaram atualização no mercado sem olhar, sem validar. Estranho, cara.
Peneira. E assim, cara, WSFTP, ele é super utilizado. Ele é utilizado no mundo inteiro. Ele é super conhecido. É um dos, sei lá, né? Por mais que a gente pense em FTP hoje em dia, o nome, né, lembra a troca de informação sem estar cifrado. Todos esses servidores novos permitem protocolos modernos também. E daí, a hora que você cai numa situação dessa daqui, não tem jeito. Tem que atualizar, instalar praticamente o software novo.
Então, o Henrique até falou porque tem coisa boa lá, mas, Henrique, a gente sabe que tem coisa boa em todo lugar. Se a gente olhar, todo produto que tem no mercado sempre tem uma vertente ou está distribuído em algum fabricante que tem peso no mercado para ele se sustentar mundialmente. Mas o ponto que me assusta é porque a Moovit, há pouco tempo atrás, ela teve vários ataques, vários problemas, que inclusive mexeu com o mercado financeiro por causa de investidores do Diabo 4. E assim, então, assim, deu um uau! Acorda, peão, né? Presta atenção. E aí, na sequência, a gente está vendo um problema maior, cara, que é da mesma empresa que está envolvida com o desenvolvimento. Isso é assustador, cara.
Você acabou de levantar um ponto aí. De novo, a gente fala de notícias, né? Não fica claro o que aconteceu, como aconteceu e tudo mais. Por mais que tenha uma Big Four envolvida aqui, pesquisadores que acharam várias vulnerabilidades, será que depois da dor de cabeça que eles tiveram com o Moovit, eles não resolveram fazer uma análise nos produtos e viram que o gatão está realmente em cima do telhado e daí agora resolveram divulgar isso daqui antes que ficasse pior para o lado deles? Essa é outra possibilidade.
Exato, pode ter vindo junto, só que eles não tinham certeza. Porque você sabe, aparece até CVS que fica 6, 7, 8 meses de análise, não é verdade? Isso pode ter vindo tudo no mesmo pacote, e aí o cheirão espalhou e falou: opa! Se a gente não abrir a boca e estancar o mal pela raiz agora, na outra ninguém falou da empresa que estava desenvolvendo. Exato. Agora já falaram, então de repente os caras conseguem provas que faz as ligações entre os problemas e quem é que está distribuindo as atualizações, né? Aí começa a fazer sentido várias situações, né?
O Henrique já se tocou, tinha só um pelinho, puxou o pelinho, apareceu o urso inteiro, entendeu? Era só um pelinho, Henrique, poxa vida, né? Mas é muito sinistro. O que a gente... tinha que dar uma olhada quais outros produtos os mesmos desenvolvedores fazem. E já ficar esperto, né, se preparando para o pior. Ou para atualizar, que é o melhor a se fazer nesse momento.
Por que a gente estava falando no começo do programa que essa semana está meio conturbada? Olha só, falamos da Thalese, falamos de coisa. Está acontecendo umas coisas absurdas, muito loucas, né? E quando a gente falou da Moovit, que faz pouco tempo que aconteceu um problema, e agora aponta uma empresa envolvida, a gente começa a ficar com o pé atrás e começa a entender da onde vêm essas informações, né? Quais são as possíveis fontes que iniciaram esse problema. Precisa investigar, a gente vai olhar com calma. Agora, se você acha que fica por aí, não fica por aí, não. Tem mais Zero Day aparecendo, né? Aqui está falando que tem... Experts colocaram, né, um novo Zero Day, né, que eu já vou colocar para vocês aqui a CVE, mas em todas as versões do Exim Mail. Só que depois na matéria, quando a gente olha a matéria, falam que foi um pesquisador anônimo, né, cara? Muito.
Não.
É, cara.
É, não, é, mas, cara, essa matéria é uma matéria sinistra e essa
Muito.
daqui chama atenção, tá? Várias coisas, várias. Primeira coisa, Matheus, tá assistindo? Se não tiver, devia estar, tá? Se tiver, dá um oi aí,
É a
tá?
cara do Matheus aqui, isso é
É um
exatamente.
outro Matheus, é um outro, deve ser problema com o nome, então, tá? Mas vamos lá. A história aqui é a seguinte. Um pesquisador anônimo avisa a ZDI, tá? Que é uma empresa de mídia, que tem uma falha em junho de
Do ano
2020.
passado. Do ano
Junho do
passado.
ano passado. Olha lá, tá lá.
É,
Avisa em junho do ano passado, tá? O que acontece? Simplesmente ninguém fez nada. A ZDI entra em contato com o desenvolvedor, tá? No mesmo junho. Uma semana depois, amiguinho, tem problema aí, tá? Sabe o que que eles fizeram? Eles não fizeram nada. Eles não fizeram nada. Daí o que
silêncio de rádio
acontece?
total. Ninguém
É.
mexeu um pelo para fazer nada, velho.
Em 25 de setembro, a ZDI pergunta: E aí, gente? Vocês lembram de mim? Tinha aquela vulnerabilidade lá atrás. Vocês viram alguma coisa? Qual que é a informação nova? Ninguém falou nada. E daí, por acaso, dia 27, apareceu o Zero Day e começaram a explorar. O que o Alexandre falou? O Alexandre falou na notícia anterior, tá? O cara sabia isso daqui desde 2022, faz um ano. Então, esse Zero Day é agora que nós ficamos sabendo. Significa que faz um ano e meio.
Que tá rolando. E pior, já tem 3 milhões e meio de coisas assim infectadas que eles acham que tá espalhado.
Servidores possíveis vítimas de
É,
servidores
servidor com isso pelo
espalhados pelo
mundo.
mundo, tá? A vulnerabilidade é tão violenta, tá, que permite execução de código remoto. Qual que é a parte mais linda aqui? É esse tipo de vulnerabilidade permite o que a gente chama de worm, tá? Que é o vírus que não depende de um arquivo. Ele invade a primeira máquina, ele se aproveita dessa máquina, ele começa a procurar outras e ele vai andando sozinho. Se já existe a prova de conceito, a gente sabe a velocidade que o crime organizado tá? E daí, ô Alexandre, você faz o quê quando você tem o X empresa?
Atualiza.
Então, e quando o vendor não te dá atualização, você faz o quê?
Tem que tirar essa porra do ar ou botar alguma coisa na frente dele para proteger, porque aqui, cara, não tem muito o que fazer. Porque a partir do momento que você tem um produto que conversa com o mundo afora e que tem um ano com um problema aí na boca do povo, que tudo bem, o cara levantou o problema e falou: amiguinho, vocês têm um problema. E os caras não falaram nada. Você lembra um tempo atrás que nós tivemos uma situação parecida com pessoas que nós conhecemos, com o UOL, que ficou mais de um ano falando que tinha problema nas bases de dados dos correios do UOL? E aí, quando pegou e falou assim: vocês não vão me pagar mesmo? Eu não estou preocupado com o dinheiro, é que vocês estão expondo milhões de usuários. E esse
Exato.
negócio virou um negócio absurdo de problema depois de um ano. É a mesma coisa, cara. Eu duvido que essa pessoa não falou com outras pessoas que falaram com outras, até que chegou na orelha de um criminoso e começou a explorar. E a gente está falando de 3 milhões e meio, não é de pessoas, 3 milhões e meio de servidores.
De empresas, exatamente. Cara, aqui a gente cai. Olha lá, você estava reclamando, tá aqui, ó. O Mr. Good Cat está aqui já com a gente, tá? O cenário sinistro aqui, tá? É o seguinte: eu comentei com algumas pessoas que para a empresa ter a bug bounty, a empresa tinha que ser muito madura, porque começa a aparecer as vulnerabilidades e se você não tiver uma agilidade de desenvolvimento, você continua exposto. Agora vamos lá. Você tem um servidor de e-mail usado por 3 milhões e meio de empresas. Pelo menos isso. Não tinha ninguém para corrigir, não tinha ninguém, né? Quem que é o, sei lá, né? Quem que é o CISO? Quem que é o DPO? Quem que é o responsável pela porra toda aqui, tá? Que tá se omitindo até agora. Solução até o momento. Restrinja interações com a aplicação. Os caras foram simpáticos, porque eles não falaram desliga. Restrinja. Como é que você vai restringir o servidor de correio de se comunicar com os outros? É tirar fora do ar, não é? O cara falou com outras palavras.
Ele primeiro ele tem que tentar assim, ele tem que atualizar para manter o negócio atualizado. Chegou o um problema desse, ó, está acontecendo isso, acabou, fecha a porta, fecha a casa, tranca tudo e joga a chave fora. A gente tá cansado de falar. Se você tem um servidor de web de e-mail, aí você tem que se questionar: por que que eu tenho isso dentro da minha empresa? Tem empresas especialistas em fornecer esse tipo de serviço. Contrato dos outros e joga a bronca para eles. Não é verdade, Amati? Os caras não. Eles insistem na loucura, cara. Na insanidade. Eles não atualizam o parque de ferramentas que ele tem interno e ainda quer ter e-mail web e com mirroring. O diabo A4 exposto.
Então, lembra que você falou da equação do risco, entendeu? O cara, ele fala assim: não, eu não vou pagar para ter um servidor de uma empresa grande, né? Eu vou deixar o meu sobrinho tomar conta do servidor aqui. Daí tá ótimo. Exim é uma solução maravilhosa. Nós não temos nada a falar contra o Exim. Só que agora tem uma vulnerabilidade que não tem correção, tá? Os caras falaram que isso daqui tá desde o ano passado, junho do ano passado. Você faz o quê? Você vai ficar esperando ser a próxima vítima, tá? Sabe o que é o pior? O pior é que a galera nem sabe que tem esse servidor. Nossa Senhora, Rodrigo Araújo, não diga isso. Não fala isso. Eu achei que não vinha junto nada, você podia escolher o que você queria.
Vem.
Não, e meu amigo Postfix, cadê? Do meu amigo Vitzy Venema? Nada?
Pior que vem. Olha aqui a fórmula que eu coloquei na tela aí para vocês verem agora. É
Nossa.
risco é igual vulnerabilidade vezes consequência vezes ameaça. Pô, cara, o pior que é verdade, Rodrigo. Você está falando isso daí. O cPanel é uma ferramenta fantástica para facilitar a vida do provedor. Porque o provedor ele faz o seguinte: da mesma forma que eu crio um provedor de cloud, vamos falar de uma AWS da vida. AWS, vocês poderiam patrocinar a gente, né, AWS? A gente não fica triste, não. Porque a gente admira o trabalho de vocês como de outros, e a gente nunca falou mal de vocês aqui, né? E mesmo que falasse mal, quando a gente fala mal, é para vocês estarem melhores, crescerem com isso, né? Então vamos lá. Eu tenho a possibilidade de fazer, como na AWS, eu escalar e montar meu ambiente virtualizado. O cPanel, ele tira essa responsabilidade do carinha do helpdesk ali do provedor de internet e dá para o usuário. Ó, você cria um banco de dados, você aumenta seu e-mail, você cria contas de e-mail, você direciona contas de e-mail. Então é o seguinte. Beleza, lindo, maravilhoso. Mas qual a segurança embarcada nisso? Vocês falam realmente quais são os riscos? Não fala, cara. Não fala. Né? Eles não falam. Eles sempre falam: alguém vai se responsabilizar por isso. E aí dá merda. Né? É desgraça, cara. E aí você pega uma situação maluca dessa daqui, que você avisa de um problema. Passa um ano, não vem falar que isso ficou lá congelado em nitrogênio ou criogenia do Star Wars, que não, cara. Isso aqui foi comentado, garanto que em inúmeras redes, Discords da vida, certeza.
Exato,
Por isso
né?
que agora até com esse número absurdo de 3 milhões e meio de servidores parados para o mundo, né?
Não,
Você está usando?
o produto é um produto bom. que a gente está vendo aqui é a omissão do fornecedor, que é o mais triste ainda. O Matheus ele pergunta se ele acha que é melhor gerenciar, né, do esquema ficar na nossa mão. Matheus, exatamente, é um lance que a gente chama de apetite pelo risco, tá? Quanto você quer correr de risco? O Alexandre comentou no começo do programa que você pode pegar e falar assim, se eu economizar a parcela do seguro durante 10 anos, eu compro um carro novo. Você fez a conta, tá? Só que se você bater amanhã, então, e aí? Vale a pena pagar o seguro ou vale a pena ter o apetite para o risco e guardar esse dinheiro? Essa situação é pauzinha.
Ó, esses cortes que deram no Amate agora, com a internet dele, ele quis dizer...
O seu deu também. O seu deu também. Não vem com esse papo, não.
Se você quiser não ter o risco de comprar um carro e depois você bate numa Mercedes e você não tem dinheiro para pagar a Mercedes, depois não vem chorar. É isso que a gente tá falando aqui, cara. Você abraçou o risco, né, Amate?
E com TI é exatamente igual. Você pode pagar para você usar... sei lá, o e-mail da Microsoft, o e-mail da Trend, o e-mail do Google, tá? Você está disposto a pagar por isso ou você quer pagar a consultoria do sobrinho? É esse que é o ponto, entendeu?
Lembra, caraca, aquela camisa?
Lá vem.
Trabalho em informática. Eu não vou nem falar nada. Eu não vou nem falar nada. A voz do povo é a voz de Deus, meu amigo. Já que a gente está falando de voz do povo, eu vou pular uma notícia e depois na volta. Porque já... Não, a gente vai falar tudo junto, vai. Assim que... Porque eu ia falar do Lázaro, mas tudo bem. Já que é Cristo, Deus, as coisas. Bom, vamos continuar a história, porque a gente sabe que não vai mudar nada da noite para o dia. E sim, webmail é um problema para todo mundo. Ponto final. Se você está afim de se arriscar, a continha do risco está aí na tela. E a coisa aqui, a nossa indignação é os caras ficarem um ano e meio sem tomar atitude. Acabou. É esse que é o ponto. Né? Do mesmo jeito que o cara fica 10 anos sem atualizar a porra do Windows 2012 que está lá na máquina dele, você também fica 10 anos sem dar notícia para os outros, melhorar, botar a cara a tapa, né? Falar, ó, erramos, vamos fazer melhor.
Isso aqui a gente acabou de ver na notícia de cima, que era o próprio Google, né, avisando, é o Google que agora o produto deles avisa que você tem que atualizar e vai mudando de cor, quanto mais você deixa sem atualizar, né, daí você começa a ver empresas, né?
Bom, mais uma história que está acontecendo. Isso aqui está espalhando pelo mundo de forma absurda, cara. Tem muita gente falando assim, não tem mais Flipper, que é aquele aparelhinho que você usa para fazer acessos escusos. Não é para isso, tá? Ele é um mini laboratório que te deixa trabalhar com várias frequências e vários tipos de controles de radiofrequência, de aproximação, de leitura de NFC. Vamos falar assim para não dar muito detalhe. Aí o que, que acontece? Né? A Anatel falou, isso é um problema. Cortou o Flipper no Brasil. Você não consegue trazer do Flipper, você não consegue trazer mais equipamentos ligados ao Flipper, nem mesmo a capinha de borracha de silicone para você proteger o Flipper. Tá? Esse é o nível da ignorância. Beleza. Nos Estados Unidos, fizeram algumas análises e levantaram bandeiras. Né? E agora, na Inglaterra, que a Inglaterra estava um monte de gente, compra pela Inglaterra, você entrega direto como pessoa física, compra pela Inglaterra. Cara, o aeroporto da Inglaterra está barrando quem está usando o Flipper, quem está carregando, inclusive, nas bagagens. Então, cara, qual que é o problema aqui? É aquela história que a gente comentou uns tempos atrás. É porque é muito fácil. Então, isso na mão do idiota pode fazer uma merda gigantesca. Só que ninguém está percebendo o quanto de desenvolvimento eles estão limitando no mundo, cara. Não é um disparate isso, cara? De repente, criminalizar um produto que é super inteligente, cara.
Então, Ale, a gente vai ter vários problemas aqui, entendeu? A matéria fala que o cara foi abordado no aeroporto, abriu a mochila, O oficial pergunta: você sabe o que é isso aqui? O cara fala: é um equipamento que eu, inclusive, consigo clonar o seu crachá. Não, jura mesmo, cara? Você não tem que apanhar na cara?
Tem, cara, são os idiotas, são os
Não,
caras que estão levantando o nariz e falando que trabalha na área que a gente está trabalhando e vive
Não,
por ela.
Ale, pensa no seguinte: você está no aeroporto, o cara acha uma caneta. E essa caneta? Essa caneta é que eu podia espetar no seu olho,
E te
entendeu? E te
matar.
matar aqui. É, pronto. É assim: o que o pessoal, eu acho que tem que entender é assim: aeroporto não é terra de ninguém. Aeroporto não é brasileiro, aeroporto não é inglês, aeroporto não é nada. Aeroporto é tipo a DMZ. É uma terra que não pertence a ninguém e as leis que você tem no país A, B e C não
Não valem
funcionam
lá.
dentro do aeroporto. Tá? Então, é uma coisa que quem não sabe é bom prestar atenção. Não adianta você falar o que você quiser, argumentar o idioma, nada, nada, nada. No aeroporto é o lugar para você falar sim, senhor, entendeu? É um dispositivo que eu uso para o trabalho e pronto, acabou. É o mais, menos é mais.
Genérico possível.
Mais, quanto mais genérico eu for, melhor. Entendeu? Claro, você pode dar super sorte de pegar um oficial decente que você consiga conversar e tudo mais. Se não, você tem a chance de pegar alguém que não sabe nem o que é isso daí e vai mais drama para sua vida. E não vamos entrar em detalhe. É, a situação aqui, né? A Inglaterra fala: não, capturamos, pegamos, porque nossa equipe especializada e tudo mais. Tá bom. Vocês pegaram o cara que estava dentro da mochila e o cara que está dentro da mala, tá? Então, é alguma coisa que é hiper, tá? É, a gente estava acompanhando, eu acompanhei alguns debates em alguns grupos de WhatsApp, tá? Flipper é um equipamento que simplesmente consolidou vários equipamentos dentro de um só. Você tem várias outras placas e você tem vários outros equipamentos com potencial nocivo talvez muito maior.
Aliás, não, sempre muito maiores, porque o range de frequências são maiores, a impulsão é maior, o impacto pode ser sem limites. O flipper ainda existe alguns limites. O problema é que as pessoas, assim, essa é a discussão que inclusive você deve ter visto comigo, com os caras no grupo, que eles ficam assim e eles não entendem, não entendem. Eu não estou falando do equipamento em si. Mas nós temos que tirar essa ganância de nós sabemos e os outros não, né? Então eu acho que a porra de um flipper tinha que ser utilizado por várias pessoas. Eu queria ver criança na escola usando flipper para aprender o que é uma radiofrequência, para entender o que é uma criação, para entender o que é uma clonagem, para entender o que é uma geração de sinal infravermelho. Sabe, criar o que eles colocar aqui nesses pininhos que tem aqui atrás, eles botar Arduino e fazer outras coisas, como regar uma planta dentro da casa dele de forma remota, como abrir uma porta, acender uma luz. A gente está cerceando a inteligência e a possibilidade de aprendizado de pessoas que podem vir a ser alguém amanhã. É porque tem um idiota que fala assim: com isso aqui eu posso clonar o seu crachá. Esse que é o problema. Tem muita gente incompetente trabalhando na área de segurança, achando que tem o rei na barriga. Vocês não são nada, vocês são adubos como os outros.
Ale, tá corretíssimo. Eu acho que o grande problema é algo que a gente insiste em todos os programas, tá? Fuja dos falsos profetas. Fuja dos falsos profetas, tá? Tá, beleza. A gente comenta depois. Assim, fuja dos falsos profetas, tá? Então, acho que a primeira coisa é essa. O que eu acabei de falar, o Alexandre falou do Arduino, você consegue comprar todos os equipamentos e montar. Arduino são plaquinhas customizáveis que você consegue programar e fazer várias coisas. E você compra uma placa genérica, vamos chamar assim, e você pode colocar a plaquinha que detecta a distância, a plaquinha que pisca uma luz e várias outras coisas, e você faz um programa que, se chegar perto da parede, ele pisca uma luz, ele toca um som. É o protótipo de várias coisas, isso que eu acabei de falar. Você pode pôr como é que fala, a rodinha e fazer o seu carrinho. Você pode criar os seus brinquedos. Então, o Arduino é algo poderosíssimo. Eles miniaturizaram todas essas ideias e puseram dentro de um outro brinquedo. Acabou. Tudo que o Flipper faz, o próprio Arduino faz. E outros produtos fazem. Então, você demonizar um sem estar olhando para o outro é porque você não sabe o que você está falando, o que você está dizendo. E daí, assim, tá bom, peguei um cara na fronteira. Sério mesmo? Parabéns. Entendeu? É, dá nota 2 para ele, que ele pegou um cara na fronteira. Oh, jura mesmo? Entendeu? Ah, ó, é demais, né, cara? Porra, não fala assim!
Ô, Mate, vamos lá, vamos ser sincero, cara. Vamos ser sincero.
Minha conexão tá ruim e só eu tô me vendo bem, é isso.
Não. Tô no assunto aqui que a gente tá falando de informação e tal. Cara, como é que pode? Eu não entendo isso, tá? Os caras estão demonizando um negócio que ficou fácil. E aí as pessoas começam a criminalizar o negócio porque é fácil. Não é isso. A gente tem que olhar além. Eu fico pensando visionário. Você foi um visionário, Amati. Por quê? Porque quando começou o projeto, você foi lá e investiu. Você foi um dos caras que foi possível. Eu não estou puxando saco, não, viu, gente? Isso aqui é verdade. O Amati foi um dos caras que tornou isso possível. Porque no momento que estava um projeto open, ele foi lá e comprou essa merda quando estava no papel. É que nem comprar um prédio quando está na planta.
Sem saber se ia receber, apostei a ideia.
Saber se o projeto ia terminar, exato, exato, entendeu? Então, cara, vamos tirar, por isso que a gente fala, vamos parar com o tecnicês. Eu tô indo além ultimamente. Vamos tirar aquele tapa-olho de cavalo da cara e começar a olhar ao redor, né? Você já chegou num lugar que você acha que está detentor de informação. Engano seu. Ledo engano. A informação está voando numa velocidade tão grande hoje em dia que nós, malemar, sabemos o que está acontecendo. Se nós nos unirmos, que temos um pouquinho de consciência e conhecimento sobre como isso funciona, a gente tem condições de fazer uma coisa melhor. Agora, se as pessoas começarem a correr cada um para o seu lado, achando que sabe mais que as outras, só vai criar problemas. Tá? Esse é um. Os caras simplesmente pegaram um produto que é maravilhoso e estão minando o problema. Ah, é um brinquedo, cara. Pera lá. Pode até ser um brinquedo, mas é um brinquedo que, se bem utilizado, pode ser uma coisa maravilhosa. O Bruno Flora, eu sempre enrolo a língua, Bruno Flora, ele mexe muito
Não,
com rádio, né? E ele chegou, ele lembrou de uma coisa muito legal essa semana que a gente estava discutindo. Ele falou, cara, quando fizeram o rubber duck, aconteceu a mesma coisa. Como é que pode um negocinho com rabisco
Júlio
de
de la Flora, Lê. Júlio de la Flora, Júlio.
USB? Hã? Júlio, é isso, Júlio Flora. Falei, Bruno Flora. Júlio Flora. Bruno, é que eu misturei os dois, né? O Júlio de la Flora fez isso. Perdão, Júlio. Você não merece ser comparado com aquela pessoa. Mas então. Como é que um rabichinho que tinha um USB, uma entrada de internet, né? Como é que chama mesmo? R2, esqueci o nome dessa porra. O cabo da internet, esqueci. Então, como é que pode isso estar na mão de pessoas que podem pegar todo o tráfego? Meu querido, vamos entender como as coisas funcionam. Nós estamos andando para trás em vez de andar para frente. Vamos trabalhar direito. Tá triste demais isso aqui, cara. Mas enfim, deixa pra lá, que senão já vai ficar 3 horas falando sobre isso e tem muito idiota batendo palma e cantando música pra surdo. Não vai adiantar nada, né? Bom, vamos lá. Lázaros, que eu estava falando, Lázaros. Pois é, gente, essa aqui é muito louco, cara. Os caras do Lázaros estavam assim, misturados com ambientes da Meta, da Maravilha, e começou a fazer o quê? Fazer desafios de programação. Para quê? Para que programadores de empresas aeroespacial desse informações. E eram programas aeroespaciais da Espanha. Então, para pensar. Eu faço lá, tudo bonitinho, espalho no Facebook da vida e falo, gente, olha aqui os desafios para vocês. Pô, que bacana. Veja o que que é. Cara, era o pessoal da Lazarus fazendo, tentando pegar informação, porque ele mexe com os egos das pessoas, com os egos dessas pessoas que não admitem, né, que acho que sabe demais, que o cara, eu vou ganhar esse desafio. Aí ele vai lá, começou a abrir informação para os caras da Lazarus de agências aeroespaciais espanholas. O que que é isso daí? Né? Phishing maravilhoso.
Eu acho que mais tudo aquilo que a gente comenta a respeito do hacker de porão que não existe mais. Os caras da Lazarus fizeram o seguinte: eles entraram no Facebook, tá? E começaram a procurar, no Facebook nada, no LinkedIn, e começaram a procurar os caras de uma agência espacial na Espanha. E daí eles falaram: sou um recrutador da Meta, e você pode trabalhar em qualquer das nossas empresas. Mas existem alguns desafios de programação que você vai ter que fazer. E eles mandavam uns executáveis para os caras, né? Para os caras executarem, né? Provavelmente na própria máquina deles, para eles fazerem os desafios de programação. E era o, sei lá, fazia parte do da contratação, tá? E daí pronto. Os caras abriram as máquinas sem querer, tá? Para criminosos, tá? Para o pessoal da Lazarus. Então é assim, fique muito esperto, tá? Fique esperto. Todo dia a gente recebe a mensagem no WhatsApp, né? Você não quer trabalhar meio período e ganhar não sei quanto, fazer os desafios e ganhar não sei o quê? Entendeu? E várias coisas dessas, tá? Não acredite em milagres, tá? Por mais que as empresas grandes usem agências para contratação, verifica a idoneidade dessas agências. Quem são essas agências? Quem são essas pessoas, tá? E aqui a gente está vendo que para conseguir acesso ao que eles querem, eles fazem o que for necessário.
O golpe tá aí, cai quem quer. E cai muita gente, hein? Porque o ego é uma merda. O ego é uma merda. Mas enfim, né? Desculpa até falar assim, mas essa é a realidade. Agência Nacional de Águas. Vamos mudar de assunto porque é difícil trabalhar com esse povo, né, cara? Tem muita gente que tá assim mesmo, não adianta. Agência Nacional de Águas, cara, sofreu um ataque absurdo. Né? No dia 27 de setembro, 27, 3, hoje a gente está no dia 5, já faz quase 10 dias, 8 dias aí, né? E o que que aconteceu? Porra, os caras foram atacados, sofreu vazamento, e aí o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional diz que está procurando normalizar os serviços. Ai, que legal. Quanto perdeu? Não sabemos. Quem foi impactado? Não sabemos. Né? Agência de Águas, cara. A gente não sabe o que vai acontecer. Ou seja, lá no começo do ano a gente falou, né? Infraestrutura crítica. Aí, mais um.
Então, lendo a notícia, fala que a agência é responsável pela análise, para onde tem que mandar recurso e tudo mais, né? Quando a gente fala de água, a gente sabe que lá para o São Francisco, né, desde que o mundo é mundo, a galera promete e nunca foi nada, né? Daí o cara falar de, né, podia prejudicar algumas coisas na Amazônia, eu não entendi também, porque você tem o maior rio do mundo lá, né? de vazão, de comprimento, de largura, de tudo, né? Então, é um negócio meio suspeito. O que, que a Agência Nacional de Águas faz? Tá?
Autarquia, né? Vai saber o que, que isso faz.
Por falar nisso, cara, olha aqui, ó, ó, ó. Só para falar da Agência de Águas, tá aqui, ó.
O melhor episódio da história do Pica-Pau, cara.
O episódio da história do Pica-Pau. Tá? E daí, assim, é mais um ministério, é mais alguém que sofreu impacto, que a gente não sabe nem o que, que eles fazem, qual tipo de impacto vai ter, só que é um órgão do governo que, né, aconteceu alguma coisa. Ou alguém clicou, né, ou tinha algum serviço espalhado para fora, ou alguém capturou uma senha, aconteceu alguma coisa. De qualquer maneira, alguém foi lesado, ponto.
Exato. Aí você acha que você está bem também? Linux, né? Apareceu um negócio em relação que tem exploits da Linux que está colocando
quase todas as distribuições em risco.
Porque mexe com os direitos, cara, do Linux, cara. Então, ó, Debian 12, 13, Ubuntu 22, 23, Fedora 37, 38. Que história é essa, cara? Os caras estão falando que eles conseguem pegar privilégio de root, né, de root admin, e faz miséria dentro do Linux. Agora, por que isso apareceu dessa forma, de repente? Esquisito também. Isso aqui está me cheirando coisa que vem muito tempo sendo explorada e que agora começou a andar e virou notícia, entendeu?
A falha que apareceu essa semana, né? Eles chamam de Lonely Tunables, né? E alguns lugares colocaram até o Lonely Tunes, aqueles bichinhos de história infantil lá.
Perna longa e companhia.
Mas colocaram, não puseram perna longa, colocaram os outros lá, os mais moderninhos, mas tudo bem, tá? E a vulnerabilidade é uma vulnerabilidade que só funciona localmente, então a pessoa ou alguém já tem que estar dentro da máquina, e daí ele explora programas que necessitam no dia a dia de permissão especial. Então, quando a gente está num sistema Linux, né? E você precisa, sei lá, trocar uma senha, por exemplo, ele precisa de uma permissão especial, no mínimo, por algum momento, para conseguir isso daí. Se você está no Linux e quer virar administrador, você precisa de um programa que tem uma permissão especial. Eles exploram uma biblioteca em específico, só que o mais louco é que está funcionando em quase todas as distribuições e principalmente nas distribuições modernas. E é isso que mais assusta agora.
É muito louco, cara. E não para por aí, não. Olha só outra maluca, né? Todo mundo fala de rede OT, né? Das indústrias e tal. Pois é. Tem uns pesquisadores que colocaram que existem mais de 100 mil controles industriais com problemas. São vulnerabilidades que colocam em risco acessos sem autorização, né, para empresas de controle e distribuição de energia, controles de semáforos, controles de segurança e controles de distribuição de água. Cara, sério mesmo?
Tudo online? Tudo online? Tudo online. Mil controles expostos online. Sério? Jura?
Vamos botar na web, velho. Porque eu não preciso ir até a Hoover Dam para apertar um botão para abrir uma comporta. Eu abro da minha casa. O ser humano é uma besta, velho. Tá aí a prova.
Não, então, é assim, daí tem dois aqui falando e depois tem mais 200 milhões na outra ponta deixando os negócios expostos, né, cara? Caraca! Mas assim, é só mais uma vez. A gente já alertou diversas vezes. Trabalhe em alguma empresa que tem controle industrial, faça o mapeamento certo, porque isso é risco. Isso é muito risco, tá?
Segmentação é seríssimo para isso.
Assim, a gente comentou de diversas, o Alexandre comentou de diversas indústrias aqui, né? Mas tem, tá falando, indústria de energia, tá? Sistemas de água, pelo amor de Deus, digam que os sistemas de remédio estão protegidos, pelo menos. Porque senão alguém vai tomar o comprimido de farinha, enquanto o outro vai tomar o comprimido de morfina 100%, entendeu? Morre os dois. Então, são problemas. Cuidado, cuidado. A equação do risco, tá? Não funciona nesse tipo de caso, que nós estamos trabalhando com vidas. É diferente a equação.
Para vocês entenderem o nível das coisas, e não é só nós que estamos falando isso há muito tempo, a NSA e a CISA, eles divulgaram essa semana, genial, o que a gente fala aqui quase que todo o programa, toda semana. Eles fizeram uma lista dos. Parece aquele negócio, é quais as 10 músicas que você gosta, os 10 melhores LPs. Cara, eu não gosto desse negócio de lista, mas para nós, para o nosso tipo de trabalho, tem que colocar. Porque só assim os idiotas acordam para a vida. Verdade é essa. Se você vestiu a carapuça, so sorry. Então vamos lá. Ele é sem cinza. Top 10 de misconfiguration, ou seja, configuração errada de cibersegurança. São 10. Primeiro, né? O que mais acontece? E o que mais assola o mundo? O que que é? É a pessoa instalar um produto lá na rede dela. E deixar com as configurações padrão. Usuário, admin, admin. Né? Usuário, admin 1234 de senha. E não
Cisco,
muda nada.
Cisco, exato.
Cisco, Cisco.
Então, o criminoso sabe também medo.
Agora você morreu de vez, Amate.
Para mim, quem tinha morrido era você, mas já voltou.
Bom, primeiro, configuração default das aplicações. Segundo, olha que beleza. Separação, né, imprópria de usuário e administrador, com relação a privilégios. Ou seja, tanto o administrador quanto o usuário têm os mesmos privilégios. É aquele cara que fala assim, cara, mas me dá acesso para criar esse cara aqui, porque senão você não vai ter tempo. E fica eternamente. Então, o usuário que devia ser comum tem o mesmo privilégio de acesso do administrador. Quem é que consegue trabalhar desse jeito? Cara, é o segundo item da lista. Quem aguenta isso, cara? É. Terceiro, monitoramento de rede interna insuficiente. Esse daí é a nossa cara, né, Mati?
Quem tem o suficiente? Fala para mim. Porque assim, como você, na hora de vender, como você vende por EPS, né? Que é uma equação que até hoje eu não entendi. Então o cara fala: não, manda só um pouquinho, porque senão eu vou pagar muito caro. E daí você acaba jogando fora bom, né? Monitora aquilo que não presta, e daí você não consegue fazer nada. Pronto, fácil, resolveu a equação.
É. Número 4, falta de segmentação de rede. Não, segmentação de rede não é necessário. Você só faz se você quer. Beleza? Junta quem está lá no meio da fábrica, mexendo com uma máquina que dá o dinheiro do seu pão que está em cima da sua mesa, com o outro que está mexendo no mining. Sabe o mining do Windows? Fazendo joguinho ali com a turma para ver quem explode mais rápido? Pois é, tá aí.
Ale, assim, uma comparação aqui de segmentação de rede é assim: o pessoal já percebeu, será que no supermercado, produto de limpeza não fica do lado da comida e tem um motivo para isso?
São coisas simples que as pessoas não insistem em não entender. É pobre gerenciamento de. Essa é melhor, cara. Poor patch management. Esse termo é lindo, né? Manejamento pobre de atualizações, né? Não tem controle, cara. Não tem controle. As pessoas não controlam o que é atualizado. Aí depois chora que tem muita coisa para atualizar e fala assim: ah, mas é muito trabalho atualizar muito isso. Eu não tenho mão de obra. Eu não tenho o budget para fazer isso no ano. cara pecou lá atrás. Aí você olha para esse cara que tá com aquela caneta Bic vermelha e azul no bolso e um pente Flamingo, né? Associado ao sindicato do SINDPD. É esse cara aí que tá criando problema, velho. Tá a vida inteira lá encostado e não faz nada para melhorar. Porra!
Nem atualizar a máquina, nem atualizar a máquina.
Aí vamos lá, bypass de sistemas de controles, né? Acesso de. Bypass é normal. Isso aqui é a mina de ouro para todo mundo que está atacando. Né?
Então, de controle de acesso significa que não interessa nem o primeiro lá misturar de mim com o usuário normal, pronto, passou aqui junto, foi outro.
É o cara que fala pro amiguinho do lado, cara, amanhã eu não vou poder vir trabalhar porque eu tenho que levar minha mãe no médico. Minha senha é essa. Tá aqui, ó. Tá aqui o caso, né? Aí vamos lá. Multifator de acesso. Eu tenho que usar. Ah, eu implantei. Só que você implantou errado, cara. Então, o número 7 da lista são configurações de multifator de acesso feitas de forma errada. Fica CAPT errado. Token errado, comum pra caramba. ACL, né? Falta de ACL, Access Control List. Então, quando você tem uma insuficiência de controles de lista de acesso, você tem problemas. Bom, vamos voltar um pouquinho. Se o cara não consegue nem segmentar a rede dele, é óbvio que ele não vai conseguir dar acesso para as pessoas corretas. Correto, Mati? Não vai para lugar nenhum. Vamos lá. Eu tô ouvindo você, pelo menos. Limpeza de credenciais pobre também. O que é isso daí? Pô, o cara saiu da empresa faz 10 anos. Ele era de mim. Só que o usuário dele ainda existe. Você percebe? Então, o que acontece? O cara é um administrador, ele vai embora da empresa, fica o usuário passado para outra pessoa, que passou para outra, que passou para outra. E ainda existe o nome da pessoa lá. Entendeu? E que controle existe, você tem
isso? Existir não chega a ser o problema, tá? Porque a gente tem que manter o controle. Em algum sistema, você remover, ele mata tudo que tinha para trás. Mas o problema é ele existir com a permissão correta, né? De bloqueado e de, sei lá, suspenso, ou como é que seja. Mas a gente sabe que é reciclado esse tipo de coisa também.
Exatamente. E o número 10 é execução de código irrestrito, ou seja, todo mundo pode executar qualquer coisa. Né? Ah, mas precisa ter controle? Cara,
para o desenvolvedor, você está me bloqueando, então eu quero acesso total. E daí começou a confusão.
Exatamente isso, cara. Aí se você fala assim, vamos voltar ao problema que está lá atrás, né? O número 4, falta de segmentação. Se você pega um ambiente segmentado de um desenvolvedor e fala, aqui você faz o que você quiser, você está, de certa forma, dando uma segurança para o resto de sua rede. Né? Mas não acontece. O cara quer testar em produção, que o cara fala assim, vai que o usuário tenta fazer uma coisa que eu não estou pensando. São esses 10. Lindo, maravilhoso. Merecem atenção e só garante aquilo que a gente vem falando há meses, há anos, que as pessoas não aprendem. Elas são teimosas. Agora, de repente, com a NSA e a CISA falando, as coisas vão ser mais divulgadas. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos 2 meses. Se ninguém falar nada, meu amigo, a gente tem que pegar isso daqui e fazer transformar em um, como é que fala? Um jubileu de 2023. Os caras têm que ouvir isso de novo, cara. É perfeito esses 10 itens, tá? Bom, com relação à nossa frase da semana, a gente tem que chamar uma atenção aqui que é sensacional, cara. Eu não sei se vocês sabem, mas a Ucrânia já capturou dos russos mais de 200 tanques T-72, B3, B8, não lembro direito qual que é o nome, acho que é B3. Né? Então, o que acontece? Eu estou fazendo uma. Estou no meio de uma guerra, faz mais de 20 meses de guerra. Vai completar 2 anos já já. Aí os caras estão lá brigando. Aí eu ataco aqui, atacaram, sobrou um tanque. O tanque está funcionando, ó, vamos pegar para nós. Os caras já pegaram 200. 200. Beleza. Só que os ucranianos, utilizando esses tanques, parou de funcionar determinado tanque. Aí o que que o cara fez? Pegou o telefone e ligou para o 0800 lá de atendimento, que estava dando problema em determinado equipamento, e falou assim: meu querido, não dá para me ajudar? Eu tenho um tanque assim, 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 e tá dando problema. Sim, senhor, estamos aqui à sua disposição. Começaram a ajudar o cara. Só que a central de atendimento é russa. Ah, velho.
Então, a notícia fala que os ucranianos, esses tanques são alguns dos tanques mais modernos, os ucranianos não tinham experiência, e na hora que eles começaram a usar os tanques, eles viram vazamento de óleo, a parte de cima que tinha que virar, parou de virar no automático, e os caras tiveram que começar a virar com manivela, e os caras ficaram irritados e ligaram para o suporte. E daí não ligaram uma vez só, ligaram várias. Só que uma das vezes, o cara filmou e publicou na internet, ele fazendo uma reclamação, o diretor da empresa se propondo, não, pega meu WhatsApp, me manda os problemas, eu te ajudo a consertar, eu te ajudo a resolver e tudo mais. E de repente o cara falou, amigão, sabe quem está falando? Aquela frase, né? Sabe quem está falando? Falou, não, eu sou ucraniano, eu acabei de pegar esse tanque para mim. Você está me ajudando. Legal, hein? Informação de mão beijada. Informação de mão beijada, entendeu? Porque você é um suporte bacana. Você atende qualquer um que ligue com problema. Tá vendo? Os caras são gente fina no suporte de tanque de guerra. Quantas vezes você ligou no suporte de tanque de guerra? Eu não liguei nenhuma também.
Mas eu já liguei para vários 0800 que não adiantou de merda nenhuma, velho.
Ou caiu a ligação antes, né? A hora que você faz a primeira reclamação, sem querer, cai a ligação.
Sem
Triste.
contar que eu sei todas aquelas músicas chatas de cor já, sabe? Aquelas que tocam no botijão de gás, sabe? Todas as músicas que ninguém quer ouvir ou que você não pensava que ia ouvir novamente, já sabemos de cor. Pois é. Bom, galera, é isso. Programa longo, cheio de tretas. Tretas geram brigas. Brigas geram tretas. Frase dos punk dos anos 80. Pois é, negócio aqui não tá fácil, não. O mais legal são esses top 10 aqui da NSA, cara, que eu achei sensacional. Isso daqui é a cara da Terra Brasilis, cara. A gente fala pro povo que o povo aqui tem muita sorte, que Deus é brasileiro. Eu estou começando a chegar à conclusão que realmente é, cara. Porque as coisas que a gente vê acontecer pelo mundo e aqui também é assustador. Os top 10 estão aí no chat para vocês verem. De novo, é super, super, super. É que, ó, eu ponho tudo formatado, ele junta tudo. Bom, mas vocês conseguem resolver aí. Depois com calma. Galera, é super importante a gente estar aqui com vocês. É muito legal ver vocês toda semana. Passem para os amiguinhos, passem para quem vocês querem que passem, né? Tenham dúvidas, entrem em contato conosco. A gente está sempre pronto para trazer qualquer matéria para vocês e explicar qualquer coisa. Beleza? Semana ótima para vocês. Semana que vem tem o Patch Tuesday. Vamos contar historinhas bacanas para vocês.
Feriado, feriado, temos que ver como nós vamos fazer.
É, pois é. Hoje foi na sexta ou a gente grava antes. Vamos nos entender. Fique ligado para saber o que que vai acontecer. Beleza? Beijo para vocês. Até semana que vem. Tchau!
Eu me despeço, travando de vez em quando. Mas nós mais uma vez conseguimos trazer um programa feito por especialistas, com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, extrovertida, trazendo informação de maneira divertida para vocês, sem nunca esquecer aquela dose de polêmica e acidez. Boa noite.
programa Edson.